há uma relação, houve uma diminuição do volume de água que chega ao Rio Tejo, que desde o início da regularização da construção das barragens, em 1950 até agora, houve uma diminuição de 5 vezes mais, uma diminuição de, para 1/5 do volume de água e da frequência das cheias do que existia antes de 1950. Ou seja, há menos água, claramente, e isto é um problema. E hoje em dia, esta água que nós recebemos não está a seguir os padrões naturais, sazonais, temporais da libertação de água. Nós sabemos que temos várias albufeiras de produção de hidroelétrica e que é mais que reportado, não é, que ao sábado e ao domingo não há produção de eletricidade, então há muito menos água no rio. Isso tem impactos brutais em todos os animais e plantas que vivem no meio aquático, vivem no rio, porque isto é o meio onde eles vivem, basicamente como quase tirar o oxigênio às pessoas à segunda e ao sábado e ao domingo. Isto é ou encolhê-las todas para uma sala muito pequenina, para as pessoas terem um bocadinho a noção do que se passa. Com a alteração, com o acordo, novo acordo para criar caudais diários vindos de Espanha, isto será aliviado. Um dos outros fatores, há cerca de 8 anos atrás, tinha a ver com a poluição, a extrema poluição que existia de unidades fabris da zona de Vila Velha de Ródão, mas não só. Também não só, porque todas as hectares dos concelhos ribeirinhos, também provavelmente algumas delas devem ter alguma margem para melhorar as suas descargas. Lembro-me, por exemplo, ter estado numa zona do Médio Tejo, onde recebia água de 2 concelhos, e a água era negra, não era, basicamente não tinha oxigênio nenhum. E estas situações são recorrentes de poluição, não só são unidades de fabris, mas também são pecuárias, também são a parte das hectares urbanas, que não sempre funcionam muito bem. Nós trabalhamos muito focados com as espécies invasoras. O caso do siluro, e nós temos notado um aumento da abundância do siluro nas nossas amostragens, nos nossos dados ao longo do Rio Tejo. Isto é uma tendência mais que clara. E temos também havido uma diminuição de algumas destas espécies, nomeadamente da boga, do escalo, mas não conseguimos fazer aqui uma relação de causa e efeito. O que nós temos estado a fazer com especificamente com o caso do siluro e também do luciperda, que é outra espécie invasora, é que tivemos a avaliar o seu impacto feito através da predação. Estas duas espécies são predadoras quase de topo, quase não têm nenhum predador natural, nenhum inimigo natural. E o que nós vemos é que, por exemplo, em 100 siluros, cerca de 40 siluros têm enguias no estômago. Isto é em mais de 200 siluros que nós vimos, 40% têm enguias, ou seja, todos os dias estes siluros têm impactos significativos em espécies que nos são queridas, como as enguias, como os sáveis, como as lampreias, como os barbos, que são espécies de cá. E nós temos visto que há predação, há aqui uma relação de causa e efeito, mas ainda não conseguimos medir nos nossos dados essa haver uma diminuição efetiva das enguias, uma vez porque há outros fatores. No caso da enguia, há uma sobrepesca à enguia ao meio-chão, não é? Que é totalmente ilegal em Portugal. Isso acontece e isso acaba por haver aqui fatores que vão confundir esta relação entre invasoras, entre espécies invasoras e a diminuição das nossas espécies. Há claramente, isto para resumir, há muitos fatores, muitos fatores de ameaça, falta de água, poluição e espécies invasoras e a regulação dos rios causados pelas barragens, mas que nós, o nosso foco é sobre as espécies invasoras. Claramente demonstramos que há aqui um impacto através da predação destas espécies sobre espécies nativas.